data da sessão anterior. Não havendo qualquer observação, eu dou por aprovada. Anuncio o julgamento do processo número 1 da pauta, que se trata do recurso eleitoral 180-71, recorrente órgão da Direção Municipal da Naurilândia, a Naurilândia do Partido da República, recorrida à Justiça Pública Eleitoral. Relatora, doutora Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon, a parecer, consulta, eminente procuradora.
Boa tarde a todos. Mantido, excelência.
Mantido o parecer, eu anuncio também o processo número 2 da pauta, o recurso eleitoral 184-11-2016, recorrente órgão da Direção Municipal da Naurilândia, do PT, recorrida à Justiça Pública Eleitoral, relatoria também da doutora Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon. Parecer pelo desprovimento, consulto.
Mantenha, excelência.
Mantidos os pareceres, tem a palavra ao relator para o seu voto.
Boa tarde a todos. Trata-se de recurso do Partido da República e do Partido dos Trabalhadores, decorrente do município de Anaurilândia, onde recorrem da sentença que desaprovou suas contas da campanha relativas ao pleito de 2016, devido à ausência de comprovação de transferência bancária ao órgão partidário das sobras de campanha dos candidatos. Os recursos são tempestivos e preenchem todos os demais requisitos. Consta dos autos que o recorrente foi intimado do relatório preliminar da existência de conta bancária não registrada na prestação de contas e para que procedesse ao registro dos gastos com serviços de advocacia e contábeis e ainda estimáveis em dinheiro e complementasse os extratos bancários de modo a compreender todo o período da campanha eleitoral, bem como comprovasse a transferência da sobra de campanha recebida do candidato para a conta bancária do partido. Os prestadores apresentaram retificadora, acompanhada dos recibos eleitorais, relativos aos serviços de advocacias e contábeis, requerendo a dilação do prazo para a apresentação de extratos bancários, que, apesar de deferida, não apresentou os extratos faltantes, para comprovação da movimentação financeira e de transferência de sobra de campanha para a conta bancária da agremiação partidária, tendo como consequência a desaprovação das contas. Destarte, ainda que a não comprovação da transferência de sobra de campanha para a conta bancária do partido, uma no valor de R$ 74,20 e a outra no valor de R$ 37,20, identificada nas prestações de conta dos candidatos, como apontado no parecer conclusivo, possa, a princípio, implicar apenas em ressalva no julgamento das contas, o mesmo não se pode dizer quanto à ausência de parte dos extratos bancários, que, além de impossibilitar a análise dos recursos arrecadados e dos gastos realizados, impede, inclusive, que se estabeleça parâmetro em relação à real movimentação financeira da campanha, quanto à gravidade da falha relativa à falta de comprovação da transferência de sobra de campanha para a conta bancária do partido. Segundo a Resolução 48, segundo o artigo 48 da Resolução 23.463, a prestação de contas, ressalvada a hipótese de prestação de contas simplificada, facultada apenas para os candidatos com movimentação financeira até R$ 20 mil, ainda que não haja movimentação financeira, deve ser composta pelos extratos bancários a fim de demonstrar a movimentação financeira ou a sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, sendo vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira, bem como dos comprovantes de depósito ou transferência à respectiva direção partidária das sobras de campanha. O não atendimento às diligências determinadas para suprir a ausência que impeça a análise de movimentação financeira, como na espécie, implica no julgamento das contas como não prestadas. Contudo, considerando que a desaprovação das contas se pautou exclusivamente na ausência de comprovação de recolhimento à conta bancária do partido de sobra de campanha, uma no valor de 74 e outra no valor de 37, não se afigura razoável a desaprovação das contas, dado o valor irrisório da falha. De efeito, o que se tem nos autos é que a desaprovação das contas, em primeira instância, se deu devido à falta de comprovação do recolhimento das sobras de campanha. E, como dito anteriormente, não possui relevância suficiente para influir no resultado das contas apresentadas. Ante exposto, contrariando o parecer ministerial, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar as contas aprovadas com ressalvas. É como voto, senhor presidente.
Como voto, doutor Meneghel? Doutor Razuc?
De acordo.
Doutora Raquel?
De acordo.
Doutora Elizabeth?
Não seria um provimento parcial?
Não, estou reformando inteira, né? ela foi julgada como não prestada, como desaprovada, desculpa.
A pretensão recursal era no sentido de que as contas fossem aprovadas. E elas estão sendo...
aprovadas com ressalvas.
Aprovadas com ressalvas. Bom, era um pedido alternativo, né, também. Está certo. Eu acompanho a relatora.
Acompanha. O desembargador contar?
Estou de acordo.
Então, a unanimidade, quanto parecer, deram provimento aos recursos. Número 3 da pauta, recurso eleitoral 334-30-2016, recorrente coligação retomando o desenvolvimento e Sandra Cardoso Martins Cassone. Recorridos, Prefeitura Municipal de Itaquiraí, Ricardo Fávaro e Giovanni Severo. Relatoria da doutora Thelma Valéria. Parecer pelo provimento do recurso, consulta a eminente procuradora.
Mantido, excelência.
Mantido o parecer, tem a palavra a relatora para o seu voto.
A coligação Retomando o Desenvolvimento, PMDB e Sandra Cardoso Martins recorrem da sentença proferida pelo juízo da 2ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de investigação eleitoral proposta pelos recorrentes em desfavor do município de Itaquiraí, Ricardo Fávero, Giovanni Severo e Tribuna do Povo, empresa editorial limitada, por abuso de poder econômico ou político e condutas vedadas a agentes públicos cometidos através da distribuição de jornal semanal, custeado e distribuído pela administração municipal, contendo propaganda negativa da recorrente Sandra Cassone. O recurso foi apresentado tempestivamente e preenche os demais requisitos. O julgador de primeira instância, considerando desnecessária a produção de novas provas, julgou antecipadamente a lide, assentando que os recorrentes não comprovaram liame algum entre a publicação e os recorridos, vez que a publicação constitui matéria jornalística não institucional, que noticia fato verídico a respeito da recorrente, Sandra Cassone, relativo à ação civil pública movida pelo município de Itaquiraí, que tramita na Justiça Federal, sendo, portanto, impertinente a requisição de documentos à Prefeitura de Itaquiraí, pois eventual contrato entre a administração municipal e a empresa recorrida, Tribuna do Povo, diria respeito apenas à divulgação de matéria institucional de ente público, donde o presente recurso. Diante disso, os recorrentes e também a Procuradoria Regional Eleitoral pugnam pelo provimento do recurso e pela baixa dos autos à origem para a produção das provas requeridas pelos recorrentes e pelo Ministério Público de primeira instância. Ainda, a Procuradoria Regional, ante a nulidade apontada, requereu subsidiariamente que o membro do parquê atuante em primeira instância seja intimado pessoalmente da sentença recorrida. Da legitimidade passiva das partes das pessoas jurídicas. De início, ainda que não suscitado, mas reconhecendo de ofício, releva notar que a empresa recorrida, bem como o município de Itaquiraí, na qualidade de pessoas jurídicas de direito privado e público, respectivamente, não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de investigação judicial, como aqui ajuizada pelos recorrentes, visto que as sanções que dela decorrem, inelegibilidade e a cassação de registro ou diploma de candidato, somente podem ser aplicadas à pessoa física de candidato, autoridades públicas ou ainda qualquer pessoa que haja contribuído para a prática abusiva, sendo de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva das recorridas Tribuna do Povo e Município de Itaquiraí. Continua, excelência.
Quer votar? Como vota o doutor Meneghel? Desembargador doutor Razuc?
De acordo.
Doutora Raquel?
De acordo.
Doutora Elizabeth? Desembargador contar. Então, acolhida preliminar, Vossa Excelência pode prosseguir.
Da alegação de nulidade da sentença. Consoante o rito imprimido pelo artigo 22, inciso 6 e 8 da Lei Complementar 6490, nos 3 dias subsequentes, após a inquirição de testemunhas, o corregedor procederá a todas as diligências que determinar, ex officio ou a requerimento das partes. E ainda, no mesmo prazo, o corregedor poderá ordenar o depósito ou requisitar cópias de qualquer documento necessário à formação da prova que se achar em poder de terceiro. Destarte, tendo sido requerido tanto pelos recorrentes na inicial e reiterado em suas razões, quanto pelo Ministério Público de primeira instância em sua manifestação de folhas 36/37, a juntada de documentos em poder da Prefeitura Municipal de Itaquiraí, atos de natureza probatória necessários para comprovação do alegado, se mostra incompatível com o julgamento antecipado da lide, pois demonstra que o processo não estaria apto para julgamento. Não se ouvida que, em tese, nada impede o julgamento antecipado do mérito na ação de investigação eleitoral, Contudo, como assevera José Jairo Gomes, o julgamento antecipado só é admissível se não implicar em cerceamento de defesa ou supressão da oportunidade da parte de demonstrar plenamente sua tese, pois isso significaria afronta ao devido processo legal. A essa oportunidade processual, o julgamento antecipado da lide deve se sobrepor à prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova, ante as circunstâncias do caso em concreto, sob pena de ofender o princípio basilar do pleno contraditório ou a supressão de oportunidade de a parte demonstrar plenamente os argumentos de sua tese, sendo, portanto, procedente a alegação de nulidade da sentença para que as provas requeridas pelos recorrentes e pelo Ministério Público sejam produzidas. Da alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público na sentença, impossibilitando eventual recurso, interposição de recurso. Merece guarida igualmente a alegação de nulidade por afronta ao artigo 279 do CPC. Nulidade do processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, como na espécie em que se verifica que o Ministério Público atuante em primeiro grau não foi intimado da sentença recorrida, impondo-se a anulação da sentença a fim de que oportunize a eventual interposição de recurso. Ante o exposto, com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso para decretar a nulidade da sentença e determinar, abaixo dos autos, a origem para a produção das provas requeridas pelos recorrentes e pelo Ministério Público, e ainda a exclusão do polo passivo dos recorridos Tribuna do Povo e Município de Itaquiraí, observando a necessidade de intimação pessoal do Ministério Público da nova sentença a ser prolatada. É como voto, senhor presidente.
Doutor Meneghel, doutor Razuc, doutora Raquel, doutora Elizabeth,
de acordo.
Subornador Contar.
De acordo.
Então, a unanimidade acolher a preliminar de legitimidade passiva do município de Itaquiraí, do jornal Tribuna do Povo, empresa editorial MS Limitada. E, no mérito, acolher a preliminar de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau. Só isso? Nada mais havendo a tratar. Lembrando a todos que dia 24, quarta-feira, nós temos outra sessão. Agradecendo a presença de todos. Uma boa tarde para todos. Muito obrigado.